Bem-vindo ao Sábado 14.
Agora mais um episódio do Sábado 14. Eu sou o Romulo Conze e tem aqui comigo o Marcel Fitz.
Bem-vindo, rentistas.
E temos aqui também a madrasta de fantasma, Patrícia Giovanetti.
Não tá fazendo muito sentido isso pra mim, assim, não...
Tem uma madrasta de
fantasma. Ah, eu entendi. Eu seria uma madrasta de fantasma, realmente.
Nossa, durante o segundo agora eu tomei um cagaço muito forte. Achei a Paty viu o filme errado. Ou eu e tu vimos o filme errado.
Seria maravilhoso. Queridos ouvintes, se você quer que o Sábado 14 continue existindo e não assistindo filmes errados, acesse orelo.cc/sábado14 para nos dar uma força. Lá você escolhe um valor para contribuir mensalmente conosco. Dependendo da quantia, você ganha recompensas. Tem um canal no Telegram, tem um grupo no Telegram. Assiste uma Watch Party conosco. Uma vez por mês a gente assiste um filme de terror tosco com os ouvintes para dar risada, para falar bobagem. Participa, assiste as gravações enquanto elas ocorrem no Google Meet, sem edição, sem porra nenhuma, pra ver o episódio bruto, muito divertido. E vez ou outra a gente ainda sorteia alguns brindes. Então, orelo.cc/sábado14, que nos ajuda demais a manter isso aqui funcionando. Lembrando que quem quiser ter seu e-mail lido no ar é só mandar pra contato@sábado14.com.br, que a gente lê no ar no fim de todo episódio. E a gente fala de todo filme com spoiler, então se você não assistiu, siga por sua conta e risco, porque hoje falaremos de Inquilinos Macabros ou Home for Rent. Voltamos pra 2023 e voltamos pra falar de espírito. Vamos falar mais de espírito.
Desculpa, gente.
Então vamos lá falar de Inquilinos Macabros. Marcel, já tinha assistido, ouvido falar?
Já tinha ouvido falar, mas não tinha assistido ainda.
Eu não tinha assistido. A gente ia gravar de outro filme e a Paty pediu, gente, por favor, vamos gravar desse. Daí eu fico 10 episódios sem escolher. Eu até não entendi o porquê esse exagero, mas eu tô começando a querer dar esse castigo pra ela. Da onde veio isso, Paty? Pelo amor de Deus, Paty, me explica.
Eu sabia que... Depois eu me arrependi, mas assim, o que acontece? Não, eu não me arrependi de ter visto o filme, calma.
Antes da parte explicar, eu só quero dizer, ó, estamos vivenciando o filme que dessa vez foi a Paty que meteu a pilha e não o Romulo.
Não, a vingança da Paty. Existe uma grande diferença em falar assim, temos que gravar sobre este filme...
Pra mim,
e eu falar assim, gente, vocês topariam gravar sobre? Existe uma diferença.
Tá? Ah, mas tu pagou pra ver, Paty. Tu botou assim, ó, caso 10 escolha que eu vou olhar esse
filme. Não, caso 10 escolha. Eu falei assim, não, porque eu andei escolhendo muito filme. Então, assim, o Rômulo já tinha escolhido o filme da semana. Mas e aí eu só não queria desperdiçar, porque eu vi o filme por conta própria, né? Assim, não foi porque eu ia gravar nem nada. Aí eu falei assim, pô, de repente. De repente até rola de fazer um drops. Só que eu achei que o filme valia uma discussão, que dava pra gente fazer um episódio e tudo isso. Isso.
Vamos fazer.
E achei que, assim, haveria a possibilidade dos senhores gostarem de algo, mesmo eu sabendo que o Romulo ia chegar aqui ia ficar assim, que merda, por que que escolheu essa bosta, o filme é horrível e não sei o que lá, e barabá. Eu já sabia que tu não ia gostar. A minha esperança é de que o Marcel tivesse um pouco, sabe?
Um pouquinho. Olha, foi, serviu de lição pra mim, de empatia, porque assim, se tu sofreu, se tu achou ruim o Vastidão da Noite, perto do que eu achei ruim isso aqui, eu te entendo, eu fico com pena.
Mas porque, assim,
olha...
deixa eu já defender a minha escolha, porque assim,
por favor.
É, ouvi falar por alto sobre esse filme, e aí eu, uma pessoa aqui, que eu sigo, que eu gosto do que eu tenho, digamos assim, um nível de gosto com ele, né, de pra filmes de terror, disse assim, ó, vai entrar na Netflix, acho que é legal assistir, é um bom filme, tal, tal, tal.
Ela tá protegendo a fonte, ela não quis entregar quem foi.
E aí, eu falei assim, poxa, aí eu falei com o meu digníssimo, ele falou assim, vamos assistir. E eu tenho uma coisa que assim, eu adoro o cinema, o terror asiático, eu gosto muito. E eu acho que os filmes tailandeses são filmes que eles metem um medo a mais do que os filmes coreanos, coisas assim, entendeu? Acho que a Tailândia, ela consegue produzir um terror assim, meio diferente, que dá aquela agonia, que dá aquele...
Eu entendo o que você diz. Com certeza é melhor que a maioria dos de Hollywood no nível assustador. Isso. E daí eu nem boto só a Tailândia, até os japoneses também, né? Sim, ou é porque a gente tá acostumado com o terror hollywoodiano.
E sim, eu acho que assim, é uma coisa que esse filme me dá, aquilo que a gente tava comentando há um tempo atrás. Tá difícil ter um filme de terror em que você sinta medo hoje em dia, medo de te cagaço, sabe? Tirando o Marcel, que tem a fobia dele com ET, com o disco voador e tal, que aí o Nope pra ele foi um negócio fora do normal. Mas assim, esses filmes asiáticos, eles me trazem essa coisa do terror, sabe? Esse medo. Pô, tu vai ver a versão do Grito japonês, é um negócio completamente diferente, que tu fica assim, caralho, sabe? É um negócio absurdo de medo.
O próprio chamado, eu acho o americano melhor, mas o japonês é mais assustador.
Sim.
Então, aí foi o que eu falei, assim, esse filme, eu achei, ele não é um filme que ele fica te dando susto, não tem nessa coisa de ficar dando susto, mas eu achei ele pesado, sabe? Um terror pra assustar, não no sentido de susto, mas de assustar no peso dele, essa temática de seita, de não sei o que lá. Não que não exista isso em Hollywood, mas aqui eles retrataram de uma forma bem puxada pra mim, sabe? Tiveram algumas cenas que eu fiquei assim, caralho, sabe? Eu quero que isso passe, porque tava me dando muito nervoso.
Tive sentimento também.
Não no sentido que vocês, mas assim, me senti bem agoniada. Assim, ele não foi um filme que me trouxe conforto de estar assistindo, sabe? Ele não... Sim. Me deu uma certa repulsa estar assistindo determinadas coisas, mesmo com toda a coisa do Gasparzinho ali e tal, que aí eu já não passo tanto pano, mas enfim. Aí é por isso que eu queria trazer até para os ouvintes em geral, que assistiram inclusive no mesmo dia, mandei mensagem para o nosso padrinho Gabriel Rossid.
Ah, ele vai amar.
Aí ele foi e respondeu que foi um filme maravilhoso.
Olha, né?
Caralho,
olha,
melhor produção da Netflix de terror.
Um pouco exagerado também, sempre, né?
Ele pega a Patrícia e eleva, assim, em questão de exagero, né?
Toda semana ele tem o melhor filme do mundo.
Enfim, eu já fiz aqui meu monólogo sobre por que ter escolhido, mas achei que vale a pena e eu acho que vão ter ouvintes que vão gostar do filme, sim.
Ah, você tem 90% da nossa audiência só lambe teu saco, só ama, concorda contigo?
Mentira, isso não tem nada disso comigo.
Cara, ah, tá bom, tá bom.
Não, todo mundo te ama e concorda contigo.
Mentira, todo mundo me ama, não.
Meu problema com o filme, tem muitos, mas em resumo foi uma história chata,
tá,
contada da pior forma possível, da forma mais confusa pra parecer inteligente. Eu fiquei brabo com o roteirista. Eu fiquei puto com o roteirista, porque ele começa tudo, ele não constrói nada. Começa tudo de sopetão. Temos uma família com um marido esquisitíssimo.
Isso eu gostei.
Em 2 segundos ele mostra que é uma seita, e daí ele fica, a primeira 1 hora de filme, a gente já sabe que é uma seita. Uma coisa esquisita de seita. Meu Deus, outra coisa esquisita de seita. E olha corneta. Seita. Olha, meu Deus, embaixo da cama tem coisa de
Corneta.
Mas isso aí, spoiler hereditário, até não poder mais.
Ah, isso daí, se você vem, não reclamou em hereditário, não vem reclamar aqui.
Eu reclamo porque o Ariasta não botou de 10 em 10 minutos isso. Os primeiros 40 minutos...
Tá lá o psicose fazendo... toda hora.
Os primeiros 40 minutos do filme, e assim, ó, é triste falar isso, mas eu realmente fui conferir. Os primeiros 40 minutos do filme é uma revelação atrás de outra a cada 5 minutos.
Mas e a revelação é, seita, olha que esquisito isso que o marido tá fazendo. E não te entrega nada. Aí depois o filme muda, tu vai assistir ele todo de novo pela perspectiva do marido, todas as cenas, e é chato, chato, não nem... Nossa, esse filme durou 6 horas. Aí depois, do nada, não é nem a personagem descobrindo, 11 anos antes. Do nada, agora vou te... Ele mudou a ordem só pra querer fazer plot twist pra parecer mais complicado do que é. Aí depois a gente assistiu o filme pela segunda vez na perspectiva do marido, 4 meses antes. Agora vão assistir de novo pela perspectiva da seita, e nossa senhora!
Então, eu achei, eu já sabia que essa parte de contar por perspectivas diferentes, fazendo flashback, que isso ia incomodar vocês dois, porque eu sei que isso é uma coisa que vocês reclamam muito aqui no podcast, principalmente Marcel. Marcel sempre reclama de como contar pra gente algo que aconteceu antes sem precisar contar, né?
Eu acho que poderia contar a mesma história na ordem cronológica e construindo esse casal antes, sabe?
Mas eu achei eu já achei legal essa coisa que você falou assim, de supetão. Eu já gostei de começar como supetão, me dizer assim, aceita, acabou, tá? Não é nada do que ficar num suspense. Isso não, você não reclamou, não é isso. Do que ficar me contando, sei lá, fazendo um suspensezinho, sei lá, da tia, filmando pela janela e mandando alguma coisa, o que que é e tal. Já sei que aceita, já me disse. Beleza. E eu gostei dessa coisa de, inicialmente, parecer que o marido é só um babaca frio. E aí depois mostrar que, por mais merda que seja a motivação dele, que eu não concordo com essa motivação,
ele
já deixa aqui claro.
Frio, tá? Mais triste.
Eu não concordo com a motivação para os fatos da que ele tomou de decisão, tá? Não concordo. Mas assim, ele tinha um porquê. E aí eu gostei de depois me mostrarem isso. Mas concordo também que o ritmo do filme, ele é bem, assim, maçante em alguns momentos por isso. Por ter que contar tudo de novo e tal.
Nossa. E eu acho uma forma fácil de escrever roteiro, assim. Porque ele, primeiro, ele não me fez me importar com a família. Porque começa, aí já tem algo muito errado e a mulher não confronta o marido. Me constrói, então, que ela tem uma relação meio abusiva, pra ela ficar com medo de confrontar alguma coisa. Não, ela não fala nada, com 1 milhão de coisas esquisitas acontecendo, ela nunca questiona.
Mas será que a gente aí não entra na questão cultural também do casamento dos dois, assim, dessa coisa de as pessoas, né pra lá, pra
mas
lá.
Aí teria,
eu falo pra lá como se fosse ela no
Rio Grande do Sul. Teria que mostrar um pouco dessa cultura, pelo menos, pra eu conseguir comprar, assim, já que eu não tô habituado, zero, né?
Talvez não esteja vendendo pra gente, né?
Pode
não
ser. Sei. Mas sei lá, me pega muito essa questão, até da questão cultural, sabe? Tipo, me incomodou, porque pra gente que caiu de paraquedas em cima da história, eu me senti muito mais perdido, se for parar pra pensar nessa questão cultural, sabe? Numa questão de dia a dia, de família, que é só os dois estranhos, e daí pra mim eu acho que se explica, entre aspas, lá no final, que os dois conheceram de qualquer jeito e seguiram em frente ali, a ponto do cara não contar pra mulher que ele tinha uma filha morta, foi muito mais difícil do que a gente... Vou usar como exemplo a médium, que é tailandesa também, que vem com toda uma lore de religião, que eu nunca nem tinha parado nem pra pensar na vida, um negócio de xamanismo e etc. Sim. Me pareceu muito mais estranho, só que daí no final mostra, tipo, não é tão corriqueiro, é eles que têm um relacionamento diferente, porque ela pegou, sei lá, o cara se apaixonou por ela na hora que viu, e ela também, porque ela tava com bigodinho, sei lá. Mas me incomodou muito. Aí agora eu vou reclamar um pouco. Me incomodou muito essa parte que nem de contar a história mais de uma vez. Porque pra mim parece que daria pra fazer 2 filmes bem diferentes um do outro, sabe? Tipo, um filme da mulher com problema com o marido envolvido num culto. A velocidade da revelação do culto não me incomodou. Por mais que o filme é longo e poderia ter esticado um pouquinho mais, mas ok. Uhum. E todo o lance do pai com essa questão da filha e tal, sabe? Parece que ele simplesmente pegou pegou, tipo, fez todo um desenho do filme. A mulher vai descobrir que o marido tá. Agora sim, vamos fazer o lado do cara ficar pesado pra tentar gerar um pouco de empatia com o cara a partir de agora, pra tentar justificar alguma coisa pro final, sabe?
Só que... Mas já tinha me perdido há muito
não,
tempo.
Aí que tá, me perdeu já no início dele, porque eu acho que dele, por essa questão de querer pegar uma história inteira, tá? Vamos pensar no filme com uma história inteira. Ela começou e descobriu o culto, lá vai ter a realização do culto. Ele pega toda essa parte que é da mulher ainda e ele corre tanto, porque é um tamanho, daria pra fazer um filme só com essa parte.
Com que mulher? A mulher
com
a dele?
Com a protagonista.
Com a Ing.
Ele estica tanto, é uma história de um filme inteiro, que ele reduz tanto, que daí fica nesse ritmo que eu achei insuportável no início do filme, que e é sério, a cada 5 minutos acontece um negócio gritante. Começa com ela achando o apartamento destruído, depois vai lá, o marido tá estranho, daí tá marido com tatuagem, tá marido saindo às 3 e pouca da manhã, daí ela descobre que é culto. A gente já desconfia que é culto. Daí o cara mostra a tatuagem, a gente já sabe que o cara tá no culto, mas ela ainda não fica desconfiando. Parece, sabe, tipo, até quando chega no terraço, não tem 45 minutos de filme nessa cena. Ela chega no terraço, tá no meio do culto, cheio de corvo, e daí, caralho, é o final da história já, e aconteceu muito, muito, muito rápido. Não dá tempo de te gerar empatia por ninguém, sabe? Porque tá
acontecendo... Ah, eu juro. Com tá garotinha fofa.
Não, mas aí que tá acontecendo as coisas bizarras, e daí, tipo, só que daí nessa hora ela começa a fazer, porque daí vem a parte como comentou, dela não conversar com o marido, sei lá, não confrontar ele nenhuma vez, ela simplesmente decide ir atrás do cara. Ela já viu um monte de coisas sobrenatural acontecendo na casa dela, com ela, com a filha, já viu espírito, já viu de tudo. Já a vizinha dela, a querida lá, já
sumiu e ela nem pra ir lá ver ou chamar a polícia.
Daí, né? Simplesmente
a vai, tia dela.
Ela larga a criança sozinha no horário do diabo pra ir atrás do marido, tá ligado?
Horário do diabo.
E daí eu acho que isso é tão corrido, que eu acho que prejudica todo o... Esse trecho eu acho tão corrido que prejudica todo o andamento, que daí tu tá lá em cima já, de tanta coisa acontecendo, daí vem toda essa barriga explicar o lado do cara. E daí, puta que pariu, em toda a lentidão do cara. Daí tem um tempo só dele, sabe? Daí explica. O dele explica totalmente devagar, ele mostrando a filha, mostrando...
Então... Mas o que eu ia... Só pra apontar o que eu comecei a falar lá, que eu acho que é uma forma fácil de escrever, porque ele tem toda a história na ordem cronológica. Aí parece que agora eu vou embaralhar pra criar plot twist e pro... É, tipo isso, só que guardada muitas devidas proporções.
Ele
mostra um monte de coisa esquisita, que ok, é tudo seita, mas tu fica... As únicas dúvidas é, por que essa seita e o que o marido tem a ver com isso? E aí, quando chega no ponto, acho que é lá pelo terraço, aí ele, agora eu vou te contar tudo que era, vem comigo que eu vou te... Tipo, nada tava ali, ele não preparou nada, agora eu vou te contar. Aí tu vê toda a história, só tá em ordem errada. Aí tu ainda continua sem entender porque tá, porque ele quer botar a filha falecida pra ocupar o mesmo corpo da filha atual pra ficar com as duas, que é o que vendem isso. Aí agora vamos pro lado da seita, aí não era nada disso que tu tava pensando porque eu não te mostrei outras informações. Aí ele mostra todo o lado da seita. Aí lá no final, ele explica ainda que, tipo, é um fantasma antigo que entrou ali na mulher, tipo, a mulher tem já um fantasma morando com ela. Uhum. Te explica todo esse sistema de dois fantasmas dividindo o mesmo corpo, até a brincadeira de aluguel, inquilino. E até achei, boneco, até achei um
eu conceito... Eu achei isso muito maneiro, hein?
Achei um conceito interessante e adorei a parte visual de ser uma íris entrando por cima da outra, isso eu achei do caralho. Pra daqui 2 segundos, não, mas não é nada disso que eu te expliquei. Na verdade, é só o fantasma que tá aqui dentro. Tipo, caralho...
João Kleber atrás de João Kleber.
É bem isso. É uma parte de filme perfeito.
Se ele contasse a história dele
para.
Normal, podia não ter plot twist, mas eu acho que a gente ia se importar muito mais. Não ia parecer que ele tá querendo fazer a gente de bobo. Ah, não, tu ficou tenso até aqui, agora eu vou te mostrar, porque eu não entreguei todas as informações. Tipo, porra, brother.
Então, assim, vai ser meio difícil eu não vou ficar fazendo contrapartida a vocês, não, porque eu entendo tudo isso que vocês estão reclamando, assim, porque eu também encaro as coisas como defeito, mas mesmo assim o filme conseguiu me pegar, eu não sei porquê, por isso que eu falei assim, vamos gravar pra ver se de repente alguém gosta de alguma coisa que eu e tá com o meu time. Porque, é assim, a coisa da seita pra mim, eu já vi outros filmes de seita, né, a gente já gravou aqui de Bebê de Rosemary e tal, mas eu não sei, esse daqui, cara, eu não sei, esse daqui me deu uma coisa ruim, sabe? Acho que é porque é mais visual, né? Mais bem desenvolvido a questão visual da seita, dos rituais ali, né? E tipo, já começa, sei lá, aí eu fiquei imaginando assim, vamos supor que eu alugo a minha casa e de repente já tá uma pessoa cheia de mandinga pela casa, eu ia ficar agoniada com aquela porra, sabe? E achei isso genial, essa coisa que você citou do nome do filme, que não é a casa necessariamente, é o corpo, né? Da pessoa, né? Então eu achei isso maneiro. Aí essa questão da seita me envolveu justamente porque, assim, de início, eles dizem, é uma seita. Ela funciona assim. Aí tem a parada do livro. O livro me pegou, porque o livro não tinha nada escrito nele. Aí eu falei assim, caralho, como é que essa porra funciona, sabe? É um negócio muito mais macabro. E, tá, mas esse cara já era envolvido antes com a seita? Começou agora? Esse povo chegou aí por causa dele? Então, assim, algumas coisas eu acho que o filme conseguiu me envolver a ponto de eu querer saber, que eles me explicassem, sabe? Então...
Não, eu até queria, só que eu acho que o arrastamento dele foi fazendo eu ficar sem paciência, sabe?
E aí, quando envolve a criança, assim, me deu mais agonia ainda, que eu falei, putz, por que que esse cara tá fazendo isso com a filha dele, sabe? E a garota é muito fofa, cara, puta que pariu, é muita bochecha naquela criança.
Mas é mimadinha.
A filha é única, cara.
Por isso que ele queria botar outra dentro, pra deixar.
Foi educado.
Foi educado. Da pior forma, a mulher deu uma sugestão muito mais fácil de botar um irmão, que ele não vai, cara, ser dentro.
Mas o Marcelo, se você parar pra pensar, olha que maravilha que deve ser tu ter dois filhos no corpo de um, só que tu não gasta dinheiro, entendeu? Assim, gasta dinheiro com só.
E no fim, é que o cara morreu, né? Mas no fim, os dois estariam, ficou bom pra todo mundo. O corpo de uma filha, a personalidade de outra.
Exato.
Vamos ver isso no meio, a ver?
É tipo o episódio lá da família dinossauro, que tem que dividir o baby no meio e tal. Não sei.
Mas aí fica pra mãe também, né? Porque daí o cara morre e é a mãe que tem que cuidar. Nunca nem viu, nem sabia da existência da criança até uma noite anterior.
Mas Marcel, criança nessa idade é tudo igual, é chata, sabe? É igual.
Nesse mudar. Aí saiu o cara e a outra criança pra comprar cigarro, né? Saiu o pai e a outra filha, ficou só a segunda.
Agora, essa questão das almas, eu achei legal, porque ficou parecendo em um momento que era a filha dele, mas não era. Aí era a personagem da outra, que não é nem filha da mulher, não é nem irmã, era irmã, mulher, o filho? Que era...
É filha, acho que do espírito que
tava na mulher. Então, era filha do espírito que tava na mulher, porque, aliás, essa velha me deu medo que nem a velha do Poltergeist.
Marcel se apaixonou. Eu me apaixonei pela dona tailandesa lá.
Sério, Marcel? Uau,
que senhora linda.
Meu Deus do céu. Tem cara de má, né, Marcel?
Porra. Me faz o feitiço.
Passa a peninha de corvo, passa.
Vem pro meu corpo que tem espaço.
Não falta. Mas a velha me deu medo, igual a velha do Poltergeist. Então, assim, eu acho que os elementos de terror dele me prenderam. A história eu sei que fica cagada nessa parte. De repente fica um negócio de aventurinha, de tipo, caçando a mulher e tal, e não sei o quê. E alguns flashbacks entre várias aspas, que é o vai e vem da história, me incomoda. Mas eu achei uns artifícios de terror muito foda. Tipo, a hora que ela já tá ali com o martelo na mão e ela vai bater na velha e de repente ela não consegue se mexer, ela olha no espelho e tá aquele bando de espírito da seita segurando.
Eu não gostei dessas coisinhas, sabe? Porque eu já tava tão...
Tava de saco cheio, né? Desculpa, amigo.
Desde a parte que saiu, é que assim, é realmente o ritmo dele no início me deixou tão estressado que chegou nessa parte ali, eu já tava assim, eu já tinha comprado a prepotência do diretor dali daquele... No que acabou a história dela e começou a do cara, que eu me dei conta, ponto, agora a gente tem 1h20 de filme que vai explicar toda a outra parte do cenário. Não imaginava que seria um 3, mas ok. Daí, essa parte eu comecei a achar tão, tão, tão chato. Bah, a parte que eles param o meio do ritual e a outra filha da mulher olha pra cima e tá em infiltração com o rosto da guria. Nossa, que vontade de morrer nessa parte também.
Infiltração com o Jesus
foi rápido.
Santo Sudário.
Foi rápido, fizeram papel de parede quando o Santo Sudário, é sacanagem. Foi tão rápido que eu só olhei aquela imagem assim, eu fiquei, caralho, tinha um rosto ali. E daí depois realmente é o rosto da menina e tal. Ah.
Mas vamos de ficha técnica e depois a gente fala da história.
Não, vai ser complicado. Já peço desculpa pros nossos amigos tailandeses.
Ué, essa é das mais difíceis aqui, tá
sacanagem. Fala só da...
Falar
da família e da velha, pronto.
Inquilinos Macabros de 2023 ou Home for Rent.
Ou... Como é que era o nome que eu tinha visto? Caralho.
Aceita
do Himalaia.
Aceita do Himalaia. Olha, isso daí vai estar no Prime. Quer apostar quanto?
É bem provável.
O Prime vai dar spoiler de novo do filme, quer ver?
Aceita do Himalaia. Dirigido e escrito por Safon Sakdafist, que é o diretor que todo mundo vem desde o dia 1 do Sábado 14 indicando que ele fez os espíritos.
Vão ficar putos, gravamos do cara e não, mas gente, não tem nos streams.
Viu? Entrou esse, não tem o antigo dele, tem que esperar agora. E também escrito por Tanida Rantawiwatana.
Acho que saiu bem.
Eu também.
Rantawiwatana.
É, muito com sotaque africaner, tá ligado? E no cast nós temos no papel de Ning,
que é a mãe.
A mãe, a Anitta.
Anitta, vai primeiro nome.
Anitta, a Ning, a do Medium também não era Ning, não é Ling? Né?
Ling.
No papel de Win, o Sokolawat,
que é o pai da família.
Papel de Ink, que é a criancinha. Tânia Pat. E no papel da...
Véia.
Da senhora.
De véia.
Da senhora. Da véia gostosa.
Muito gato. Deixa eu só confirmar se ela ou era o espírito da...
É ela.
Parece ela. Não, porque esse nome que botaram no cast que é o do espírito, né?
É verdade.
No papel da líder da seita, a Pempak Siriku. E grande elenco. Desculpa aí de novo.
É foda, os nomes.
Me perdoem de novo.
E a gente não sabe nem qual é o sotaque, a gente fala em português aqui, espero que Deus quiser.
Assim, atuações foi uma das coisas que também me chamou a atenção, porque eu adorei os dois, os protagonistas do filme, tanto a Ning quanto o marido dela, eu achei que eles foram ótimos. A Ning, cara, eu gostei demais daquela mulher.
Eu também. Pra mim, a qualidade do filme é as atuações, porque a maioria desses filmes asiáticos, a gente reclama que é muito exagerado, e daí a gente acha que é cultural. Eu achei aqui tão natural.
Sim.
Tão natural, principalmente a Ning. Até a criança já não é tão boa, mas é criança, por uma criança que não atrapalha,
sabe? Boa.
Mas...
Tô direitinha.
O pai me incomoda a mudança de personalidade dele, mas aí é roteiro também, ou direção, não é culpa do ator. Porque no começo do filme, pra ser esquisito, ele é todo frio e calculista, e aí depois ele é todo cagão
preocupado,
e frágil,
preocupado.
Mas achei que ele foi bem, achei que ele deu
ele interpreta bem as duas versões. Isso aí eu acho que é problema do roteiro, daí eu do diretor.
E a velha nem se fala, a velha é incrível.
Não, a velha, o próprio corretor lá, eu gostei também do cara.
É bom, bom. Mas a Ning me pegou muito, assim, eu achei essa atriz incrível, eu fui ver se ela tinha feito alguma coisa fora da regionalidade, e não foi ainda pra fora, assim, acho que tem uma possibilidade aí, se ela continuarem fazendo algum filme de terror, ou apostando nela, que já daqui a pouco ela tá pra lá.
Quatro filmes de 2016 pra cá.
Eu não sei se também o inglês tá na vibe dela, mas assim, eu acho que daqui a pouco ela tá...
Merece,
ela pode ir. Ela é muito boa. A criança, que é uma coisa que a gente... Que é muito fácil de incomodar, assim, de parecer, como é que eu vou dizer, meio robótica, né? Mandando a criança falar isso. A criança não é robótica, ela fala direitinho. Não achei nada demais nela. Achei ela muito fofa, volto a dizer.
É fofinha.
Mas a velha me pegou muito, assim. Eu achei ela foda como uma figura sombria, saca? Ela me passou a vibe de...
Passa imponência.
De chefona do troço ali, da coisa ruim, sabe? E uma coisa que eu gostei do filme, é do filme não explicar a seita, tipo, essa seita, ela segue os princípios, não sei o que lá. Tem o seu magnífico lá.
O seu magnânimo.
O seu magnânimo lá.
Que
e
tem
acabou.
Que louvar o magnânimo.
Acabou, foda-se. Não tem uma figura do mas ser, sabe, nem nada.
O que me incomoda é tipo, é tudo muito... Ele inventa a regra que daí faz ser uma coincidência muito grande. Tipo, a véia ali, que é um espírito dentro dela.
Uhum.
Eles, aparentemente, o espírito quer a filha dela de volta, juntou aqueles dois seguidores e saiu procurar. Aí o corretor encontrou, por coincidência, uma família que desce pra aplicar o golpe ali de mudar de casa. Pelo que eu entendi, eles precisam estar na casa pra fazer o ritual.
Tá.
Uma família que pega outra regra, que tem uma criança que se comunica com fantasmas. Aliás, em toda a primeira metade do filme não mostra ela se comunicar. A única coisa é que do nada ela começa a falar as frases que a filha antiga falava. Mas
isso ela faz. Ela faz os easter eggs. Tem uns easter eggzinhos ali no início.
Só depois.
Só depois.
Não, mas aí é que tá. Não necessariamente necessariamente não precisa dizer que ela está se comunicando com o espírito, que ela ouviu aquilo e coisa. Depois que eles vão contar aquilo, aí você fala assim, ok, eu compro a ideia dela falar com o espírito. Até porque dentro dos ensinamentos espirituais, não sei o que lá, dizem que as crianças são mediúnicas até os 7 anos. Então, assim, não sei. Ela já... Toda criança ela tem uma mediunidade. Então, necessariamente...
Mas é que não tinham falado nada disso, a não ser o fato da criança estar falando frases e o pai achar estranho. Aí chega a véia e fala, precisa ser uma pessoa que fale com espíritos. E aquela criança, ela fala, tipo, aí eu fiquei, ela fala? Ela não mostrou em nenhum momento ela falar. No máximo, as frases esquisitas que o pai estranhou. Então tá, então ela fala. E daí, tipo, tá, eles acharam a casa, uma família que desse, que tivesse uma criança, que o pai também tivesse uma filha falecida pra ele já ajudar pra fazer, pra facilitar o ritual. Meu Deus, que coincidência, esse corretor é muito...
Eu acho que, na real, ele só queria alugar uma casa, velho, seguiu, deu coincidência depois que temos que alugar a casa aqui. Sentir o cheiro de mediunidade na criança, ela só tem que mandar voltar pra casa porque a outra morreu aqui.
E daí, por que que não faz, não deixa mais simples? Parece que ele quer ser muito inteligente e faz. Queria botar o espírito, isso, o espírito tá solto e vem. Não, tem que ter as bonecas pra ser os avatar. Isso. E aí, por que que tem que ter a boneca? Porque assim, todo aquele começo, as duas primeiras metades, tá aparecendo fantasma. Eu achei que era a filha do cara, que tava na casa ainda, então, onde ela morreu. Aí depois eu vi que não, mas não era. Era a filha da mulher, do espírito.
Então,
mas
isso que eu achei legal.
Mas se ela tá livre, pra que que precisa da boneca se ela tá solta no mundo?
Ela não tá, livre. É que ele queria voltar a conviver com ela. Ele não se comunicava com ela, entendeu? Não,
mas ficou confuso qual fantasma que a gente tava vendo assombrar a casa.
O assombrar era a filha da médium.
A filha da médium.
Da líder gata.
Pois é, e o que que ela tava fazendo nessa casa? Tava
lá.
Ela tava fazendo apartamento dos outros. Ah,
foi aí atormentar porque ela tinha que fazer o ritual com a pequenininha, com a...
O espírito que vai passar pro corpo da criança tem que começar a fazer as marcas nela, entendeu? É um dos passos do ritual. Ah, aí depois a velha faz, aí depois o pai, que é o cara que tá querendo o trabalho ali, o serviço, precisa finalizar, porque ele é o consanguíneo dela. Então, primeiro tinha que ser o espírito que quer entrar no corpo, que tem que fazer a primeira marca lá. Então.
Tá aí, a boneca, pra que serve? Ah,
assim, ó, deixa eu dizer pra vocês e relatar minha experiência nessa parte, tá?
E outra, só um detalhezinho. O pai tinha que fazer a marca pra fazer o ritual com a filha dele, mas como não foi com a filha dele, não precisa ele fazer a marca, é a velha que tem que fazer.
E depois vai lá o espírito da guria morta e faz a marca na guria viva.
Não, é muito confuso.
No que você falou agora, eu tinha entendido o filme todinho, você conseguiu me fazer desentender o filme depois dessa parte. Não,
eu...
O Romulo.
Não, é que assim, no fim das contas, o plano dela, foda-se a filha do pai da família, ela queria botar a filha dela.
Ok.
Então o ritual não precisava do pai dar a marca na criancinha.
Mas o pai é pai da criança.
É, eu precisava do corpo sanguíneo do receptáculo.
Isso.
Tá, Maria, como é que depois que o espírito da guria foi lá e daí colocou a chave dela na garganta da irmã, da minha irmã, e daí funcionou também. Porque ela, na hora que ela tá...
Calma. O espírito da guria, da irmã, assim,
tem
calma.
Tem espírito, tem muita guria.
Nós temos a filha do cara.
Tá.
A falecida do cara.
A eletrizada.
É. Isso. Caraca, nem pra fechar o caixão, né? Deixaram toda queimadinha à vista pra todo mundo.
Não, fecharam, o cara foi lá e abriu, né?
Super choque.
Ela foi lá, quando ela virou a infiltração, ela fez o símbolo na garganta da irmã com água pra ela entrar. Então, se era só ela botar a chave ali pra ela entrar no lugar da outra, por que que a outra só não entrou de uma vez também, sabe?
Que outra entrar?
A ruim, o espírito.
A ruim chegou a quase entrar no corpo, ela não conseguiu.
Porque a irmã infiltração fez a marca no pescoço com água.
Isso.
Sim, mas por que que então foi direto, então, entende? Tipo, por que que ela tava esperando um terceiro sinal pra
entrar no corpo? Porque o pai tinha, depois disso, o pai tinha feito
tinha pedido pra ele defender a irmã. Foi a única coisa que ele fez nessa hora, foi: defende a tua irmã lá, pelo amor de Deus.
E marquinha...
Olha a merda que eu fiz aqui. Defende
a tua irmã. Aí ele foi lá e fez a marquinha no corpo da boneca, permitindo que o espírito da Super Choque entrasse.
Mas entende que a boneca não faz sentido nenhum.
Mas
a parte
assim,
dele fazer a marca na boneca, entendeu? A marca tava sendo só no corpo da guria, da Indy.
Não, mas assim, ali é uma forma dele fazer um... Ali também é um receptáculo, se você parar pra pensar que a gente já teve vários filmes que, sei lá, o espírito fica dentro da caixa, fica dentro do caralho a quatro. Ali pode ser um receptáculo do espírito, que é a boneca, né? Ah. Então, ele fez a marquinha no receptáculo, na Annabellezinha ali, né? Aliás, eu achei uma gracinha aquela boneca. Eu tenho
mas a boneca da Anya Taylor-Joy com os olhos bem...
Com os olhos, né?
Mas ele é ruivinho ainda por cima.
Tá, aí eu entendo que, assim, a véia, o pai fez a marca na criança pra liberar que sei lá, qualquer espírito entrasse.
Que depois, criança?
Na filha dele viva. Aí ele fez a marca na boneca pra, vamos supor, tirar ela da boneca. E... Aliás, o que é que botou
ela
na boneca?
Ela não tava na boneca. Ela tava na casa ainda. Com a marca, ele botou ela na boneca, eu acho, ou na informação.
Não, ela tá na boneca.
Em que momento que ela entrou na boneca? Não mostra no filme isso.
É a hora que ele faz a macumbinha lá. Ela tá na...
Tá.
Não é macumba, gente. Desculpa. Perdão, tá.
Até então, a guria tá na casa, né?
É que ela pode estar onde ela quiser, porque ela tá presa dentro do espaço, né? Ela tá
na casa.
Então, ela tá na casa. Ela pode ficar na casa, porque a boneca tá dentro da casa, ela só não pode entrar no corpo de humano.
A senhora vai lá e mete a mirra nela lá, com um bagulhinho de fazer chuca lá, toca no fantasma e o fantasma some.
Bagulhinho de fazer chuca. Deixa eu só entender que chuca pra você é a mesma coisa do que pra mim.
É, a mesma coisa, tá pesando.
Tá bom.
Daí ela faz e daí explode o fantasma da guria boa falecida.
A questão é das bonecas. A véia faz sinal na boneca pra liberar?
Pois mas, é. Eu acho que ali já era uma outra situação.
Eu achei desnecessário, sendo um nível...
Não precisava ter
isso,
boneca,
é isso,
cara.
É isso que eu ia falar antes. O filme já tava... Eu tava pegando...
Mas é uma maneira de carregar o espírito dentro do receptáculo.
Não precisa.
Mas assim, gente,
sabe que você tá botando uma forma... Deixa eu explicar o que me incomodou nessa parte da boneca, tá?
Vai, fala aí. Fala que eu tô contando minha história, vai. Que eu tô criando o roteiro de novo.
Ah, contando minha história.
Assim, ó. Eu tô nesse ritmo bizarro de toda a primeira parte da mulher. Do nada me surge uma boneca. Daí eu já pensei assim: caralho, a guria tá estranha por causa da boneca. Ok, alguma coisa tá envolvendo boneca. Daí lá pra frente me aparece uma segunda boneca. No momento que tu tá lidando com o espírito, daí vem um negócio que eu já comentou bastante em filme aqui, tipo, que ele te leva pelo que ele vai apresentando. O cinema é praticamente isso. Ele vai te apresentando as coisas pra te levando pra aquele lugar. No momento que ele me põe duas bonecas, só pra aprisionar o espírito, tu já vem na cabeça Annabelle, Roberto Robert, Chuck, boneco do mal, Chuck. E as bonecas não servem pra nada. Podia ser uma foto, podia ser uma pokebola, um tijolo.
Sim, podia ser uma pokebola. Mas é exatamente isso que eu tô falando, assim. Eu acho que é só uma forma de ali não é necessariamente que precisa incorporar. É que acontece. A minha percepção, né, dentro de outros filmes, não é questão de crença religiosa, de outros filmes que a gente viu, que às vezes, né, o espírito quando morre no local, ele fica preso àquele local. Então, assim, a maneira de repente andar com o espírito seria colocar ele dentro de um receptáculo, como eu já disse, sei lá, uma caixa, sei lá, pokebola, aí nesse caso uma boneca. Tá bom, um artifício meio merda, porque a gente tá remetendo a outros filmes que também tem boneca com espírito, sei lá. Não, mas... uma merda, concordo. Mas a questão do espírito da filha da velha, da bruxa, eu acho que, assim, é interessante estar dentro de algo, porque ela não morreu ali, entendeu?
Mas é que aí tu inventar um receptáculo, tu inventar que precisa de um receptáculo, vai ser só pra criar mais confusão nessa história, porque nessa história não serve pra nada. Se tu tirar os receptáculos e simplesmente não os espíritos estão soltos por aí, ia facilitar muito a compreensão.
Podia ser, agora eu vou dar descrever um negócio do roteiro aqui.
Vai, fica à vontade.
Podia ser, em vez do receptáculo, o corpo da guria podia estar dentro do corpo da mãe. Olha que mensagem bonita. Ela só queria botar num corpo de criança de novo, tirar dela. Ela chupou a guria e queria cuspir pra fora.
Ah, o negócio de ter dois espíritos no corpo, né? Porque isso não acontece. A parte mais legal e original não tem.
Não pode.
Pois é, faz poder, que daí vai ficar original.
Melhor e aí? Boneca. Mas isso que eu acho bom é não poder, porque ela mentiu pro cara, porque assim, não pode ser bonzinho nessa merda, não pode ser assim, olha, a gente vai te ajudar a ter sua filha de volta. Cara, não, isso não podia acontecer.
Mas não é isso, Paty, eu tô falando da filha dela, não tô falando da filha dele.
Tipo, a véia tá com a filha no... É que não tá, né? Mas vamos fingir que a véia estaria com...
Que a véia é boneca.
É que o espírito nem tem nada a ver com ela, né? Tem isso.
É aí que tá.
Mas vamos supor que o espírito fosse a filha, ela quisesse fosse... um corpo pra filha.
Sei lá, se fosse naquela outra...
Cansei de dividir apartamento, que era já um corpo.
Se fosse a outra...
O roteiro é muito confuso sem precisar.
Mas ela não pode, mas
seguidora,
assim...
A outra seguidora. Se fosse outra seguidora e, sei lá, ela tá morrendo de uma doença terminal. Mas não
pode por causa da idade.
Mas Paty não pode porque o roteirista escreveu que não pode, só ele escreveu que pode.
Não, mas é explicado no filme que tem que ter a mesma idade
de quando essa
a pessoa morreu. De quando a pessoa morreu, não pode ser. Não pode ser assim. Por isso que eu tô falando, o espírito da filha da bruxa que morreu não pode entrar no mesmo corpo que ela, porque não tinha a mesma idade que ela quando morreu, entendeu?
É, mas é só o roteirista não botar essa regra.
Sim. Mas aí eu acho interessante, porque tu imagina, porra, vai virar o Chuck esse caralho.
Mas aí o problema é que sem isso sobra duas bonecas pra nada.
Mas eu estou incomodada demais com duas bonecas.
Não, eu estou incomodada com o filme inteiro. As bonecas é a cereja do
bolo. Eu até achei legal, porque aí é pela boneca que a gente viu o negócio da Iris, porque aí a boneca de madeira tinha a Iris lá amarela, que aí depois passou pelo coisa. Eu achei maneiro aquilo. Ai, o eclipse lunar.
O eclipse eu achei legal. Tantas bonecas. Muito legal.
Ah, mas você pode ser chato. Já viu coisa pior? Vem com o Wishmaster pra cima de mim, porra. Nem medo daquilo.
E agora? É isso, eu me caguei todo olhando esse.
Eu me caguei, eu não dormi direito de noite. Eu nem dormi mal. Caralho, eu dormi mal pra caralho, porque assim, eu me senti muito pesado com aquele.
Ah, eu tava 100% indiferente.
Aquilo ficou na minha cabeça de um jeito que eu falei, eu começava a rezar. Eu ia falar pra tirar o.
Não pode ir pra Tailândia, Patitão.
Não, porque eu fico com medo. Agora deixa eu explanar um medo sério meu. Que assim, toda vez que esses filmes têm essas falas de ritual, de alguma coisa assim. Eu fico com medo dessas merdas entrarem na minha cabeça, porque eu não sei que diabos que eles estão falando, se eles inventaram, se tiraram de algum lugar, que vai que uma coisa ruim e acaba na minha cabeça e eu repetindo isso,
daí tô atraindo
coisa
ruim. Daí tu queria passar pra nós, ruim. Então, isso também.
Porra, o Chuck, cara, eu juro pra você que eu fecho o ouvido pra não ficar escutando o filho.
Eu te amo tanto, pai, pelo amor
de Deus. É sério, eu não gosto. Eu acho que, sei lá, vai querer estar falando coisas ruins, entendeu?
Mas daí ia ser uma epidemia de coisa ruim, todo mundo que assistia isso ia ser um chamado. Ia ser um chamado.
Assim, a minha vida é uma epidemia de coisa ruim. Então, assim, eu fico com medo de estar atraindo coisa durante esses anos todos e estar fodida desse jeito, porque as coisas ficam ressoando na minha mente.
Fazer um podcast de comédia.
E se 2020 foi na culpa do Chuck lá em 87?
Você tá vendo o que tá acontecendo? Se hoje eu tenho quatro doenças crônicas, não
pode
sei.
Pode ser de qualquer filme que tu assistiu, né?
Vai saber, tem que achar um
surpado. Exato. Surfar. Então, assim, aí aquele me dava um nervoso. Eu comecei a... Eu juro pra vocês, eu rezei tanto Pai Nosso depois.
Fez a rinha de entidades.
Eu rezei Pai Nosso, eu rezei a oração de Bexu Samba da Igreja Messiânica e cantei a musiquinha da Igreja Evangélica que minha mãe cantava. Eu juro
de pé junto. A Paty fez um exorcismo devoto na casa dela. Isso.
Eu juro pra vocês, juro.
Caralho, tá maravilhosa. Nunca mude. Outra coisa, a espírita é foda. O espírito que tava dentro da véia já tava morto, já era um espírito, tava usando o corpo, mas já tava morto. Ela quer trazer a filha que já tava morta, as duas já estavam mortas, elas já estavam juntas.
Não, não.
Elas querem vir bloquear na Terra.
Não, não. A mãe espírito tava na véia, elas não estavam mais juntas.
Mas por que que ela foi pra véia então? Porque ela foi antes da filha morrer?
Não sei.
E a filha não, a filha morreu depois.
Morreu com 18. Não fala quantos anos a criança tem.
Marcel, ela consegue fazer a viagem.
Ela fala assim, é 7, que pensa, morreu com 7.
Nossa,
teve essa criança muito cedo, hein?
Então, eu não acho que era. Eu acho que ela falou que era filha, a velha falou que era filha.
Mas todo mundo fala filha, mãe, vó, tia, né? Isso é bem confuso.
Eu acho que falou filha, talvez. Porque naquele momento que ela falou assim, minha filha morreu e não sei o que lá, a gente ainda não sabia que tinha o outro espírito.
Sim, acha
que junto com ela.
A gente tem que deduzir, inclusive, que essa filha é filha do espírito, pelo que ela fala. No final,
isso.
Mas não fala com todas as letras, né? Mas como não tem a véia mais, a gente
isso. Parte. Aí eu achei. Aí ela depois.
Porque dá a entender que só entra depois que mata.
Porque a minha percepção dela ter falado assim.
Também
filho,
vai pro caralho o nome do filme também aí, né?
Foi só só tentando enganar, né? Que era a filha dela também. Mas eu acho que não era filha do espírito, sabe? Sei lá, uma irmã, uma coisa assim.
É que o tratamento deles, porque tipo a vizinha lá, todo mundo chama de tia.
É,
foda.
Então, tipo, eu acho que...
É a vizinha não é tia?
Não,
todo mundo acho que chama. Não, porque a líder da seita parece que em sinal de respeito, eles começam a chamar de mãe, todo mundo chama ela de mãe.
É, e a guria, quando vai... Quando ela então se apaixona com... pelo...
Pode
pelo...
ser uma questão de tradução pra gente, que aí a gente não pega.
Quando ela chama... Quando ela
ai, pai. Chama...
É, eu ia falar isso agora. Pular que é pai,
ai, papai. Mãe.
Ai, mamãe. Dê, papai. Ai, que vocês falam é tudo guri, guria pra todo mundo.
Ô, oh, a boneca guri. Eu achei maravilhoso.
A boneca é guri.
Então, assim, pode ser isso, porque talvez não seja necessariamente filha da mulher, porque senão a idade não bate. Ela foi estuprada com 11 anos.
Mas é que tá. Tá bom. É que isso aí é diferente. Isso é o menor dos problemas do filme.
Tipo, eu também acho. Eu só tô aqui conversando. Porque
faria mais sentido ser uma criança, já que tem 7 anos. Eu não ia ter uma seguidora de 7 anos, né? Não sei.
A minha função nesse podcast hoje é só dizer que eu gostei do filme, deixar vocês reclamarem.
E mataram o cachorro, hein, Paquinho?
Assim, mas aí não me pegou, porque tá tão feio que eu não acreditei que era o cachorro morto, assim, era só...
Mas o problema é quando o ator é bom, né? Quando o cachorro ator é bom.
Exato. Quando, sei lá, o K9. O K9, quando levou o tiro, puta que pariu, como eu chorava, sabe?
Macanai, né? Foda. E o CGI, mas, hein?
É feio, isso é fraco, mas aí é...
Só passo pano por Tailândia.
É um orçamento também, né?
E ao, de novo, é o menor... Não foi isso que deixou o filme do jeito que é.
Mas você me diz duas coisas que você gostou.
Eu digo fácil.
Que eu gostei?
É.
Eu paro na atuação.
Você não tem mais uma segunda gostada.
Ah, não. Foi uma das vezes que assisti, foi complicado.
Ah, pra mim também. Na atuação. E eu gostei que ele não tem jumpscare. Ele vai no clima de susto, tipo Hereditário. Tu tá vendo a cena e de repente tu te dá conta que ele entra. Eita porra! Que aparece no...
Ai, meu Deus, tá lindo. Ai, meu Deus.
É, não tem jumpscare tipo... Pá!
Mas sabe
não.
Quando começou da essa do armário, da roupa? Me incomodei pela questão de ser, sabe, tipo, toda cena tinha um negócio gritante acontecendo, mas, sabe?
Sim, isso, o Marcel mas se incomoda quando tem jumpscare e se incomoda quando não é jumpscare. Eu não
tô reclamando de não ser jumpscare.
Eu tô reclamando
de, desde o início do filme, todo esse momento que poderia ter sido bem aproveitado, essa ideia de não dar susto, é simplesmente mais uma cena acontecendo algo importante, sabe? Tipo, sabe quando tudo é muito importante e acaba nada sendo importante? É os primeiros 40 minutos.
É, essa parte toda do armário, eu fiquei bem intrigada com ela. Eu achei maravilhoso, porque assim, foi assim, ai meu Deus, ela vai ver alguma coisa, ai meu Deus. E assim, não via, mas não parava, tipo, num pá, alguma coisa correndo atrás, do nada. Não, continuava ali naquele take. Eu tomei
um tapa nessa hora da Maria que levou um susto. Tomei um tapão no braço. Ah, meu caralho.
Cara, com cabide? Você achou cabide, porra?
Não, cabide, aparece a mãozinha do fantasma, assim, no armário. E eu gostei muito, muito mesmo. Tomara que algum outro filme roube essa ideia, porque eu queria ver de novo o eclipse dos olhos. Eu achei uma forma visual de possessão que eu achei do caralho.
Não tem o que a gente já gravou que acontece isso?
Não lembro, eu achei tão original que minha memória é um culto.
Né? É, eu também não. Tem um filme a transição
que faz isso também, deixa pra lá.
Mas eu gosto da mas acho que o Romulo tá falando, que eu também gosto, que assim, a gente já viu o filme que ia ser, as características físicas da pessoa mudam quando ela tá, coisa. Mas nesse não mostrou uma transição, tipo, vindo assim, sabe?
E eu achei legal que, tipo, ainda tava batalhando pra ir, então ela foi aos pouquinhos, quase voltando, foi, tipo, meio que dificultoso. Eu achei muito caralho esse...
É bem maneiro, porque, assim, pra mostrar a questão conflituosa dos espíritos ali, né? Tentando ocupar o mesmo espaço, um espírito matando o outro pra poder...
E a coitada da guria não sabia onde se enfiava, né? A dona do corpo perdida ali. E os dois querendo entrar. É a seita
do Boulos, né, cara? É a seita do Boulos, tentando tomar a casa dos outros.
Os MST. Bom a gente fazer piada com a esquerda também, porque a gente é lacradorzinho.
É, né? A gente é lacrador, né?
Eu não vou fazendo piada com você.
Eu faço que eu faço piada com todo mundo.
É, a Paty é Léo Lins. A guria no final ali, quando ela acorda no hospital, ela fala pra mãe, nem sei de nada, quando eu vi eu tava aqui. Filha da puta, tu viu teu pai te pedindo pra ajudar tua irmã, tu aí entrou nesse corpo, tu matou a véia e agora tu veio. Quando eu vi eu tava aqui.
O pai mandou, ela saiu dali, foi pro teto da casa lá fazer a infiltração.
Eu não julgo.
Marcou a guria pra entrar dentro e depois veio, não sei o que
aconteceu. Na moral.
Não julgo.
Na moral, se eu tô morta e eu tenho a oportunidade de voltar, tudo bem que eu não sei se eu queria, voltar. Cara, assim, gente, não é uma carta suicida nem nada, mas eu tô cansada de viver, assim, não é
bom. Todos estamos, é o capitalismo.
Tu teve a oportunidade de ir embora, vai querer voltar? Para!
Mas assim...
É ela se fazendo, é a parte que foi com a nave.
Mas ela é uma criança, né? Ela foi embora cedo, então ela tinha muita coisa.
Muito.
Mas eu achei do caralho a cena do hospital, porque eu acho que a garotinha entregou muito a questão da confusão.
A mulher também ali.
E a mulher, no sentido de ela não sabe como agir com aquela situação, porque ela acabou de perder a filha dela, mesmo a filha dela estando ali. É muito confuso pra ela.
Essa parte eu achei a atuação foda das duas, ele ficou, foi bem legal.
Eu achei do caralho e achei uma cena extremamente necessária, sabe? Porque a menina, entre várias aspas, né? O espírito novo ali, não tem culpa de estar ali, né? Então, tipo assim, o que aconteceu? Eu não sei. Ela foi embora, o espírito foi embora e tal. E o que ela vai fazer? Ela vai ser abandonada pela mulher e tal?
Criança. O que aconteceu aqui? Eu não sei.
Não sei.
Já tava assim.
Não sei.
Foi minha irmã. Foi aí.
Minha irmã correu por embora.
Foi aí que fez.
Mas eu achei do caralho a confusão mental da Ning, da mãe, em como eu vou lidar com isso, porque assim, ao mesmo tempo que a filha dela tá ali, não tá.
E ela adotou, né? Acho que sim.
Ela adotou. No final, mas é bonita. E achei linda a cena dela com a bicicletinha e tal, puxando a mãozinha dela. Porque assim, cara,
terapia.
Vai cuidar dela, porra. É assim.
Vai fazer o quê? Não vai matar a guria de novo, né?
Sim, então.
E ninguém vai acreditar nela.
É?
Vai dizer, não, agora não quero minha filha.
A guria ficou educada num final de semana? Ficou, mas daí isso aí vai pra conta dela também.
Mas achei do cara. É assim, o final, eu até achei um bom final e achei até perturbador, né? Porque, tipo...
Sim, é um final final pessimista.
Pessimista. É perturbador, apesar de ser bonito ali, ela aceitando e tal, mas cara, vai tomar no cu, sabe? Um espírito tomou conta da tua filha e tu tá criando ela. Criaria? Criaria. Tudo bem. Mas não.
Ela não tem muita escolha, né? Vai fazer o quê? Abandonar a criança?
Ela pode. Foda-se. Deixa a criança vagar por aí.
Coitado, fantasia veio pra cigarro. Saiu do inferno pra vir pro pior aí.
Vai comprar cigarro também, a mãe dela, porra. Por que as mulheres não podem fumar?
Que o marido... uma que fuma.
Por que só os homens podem morrer de câncer de pulmão?
E o castigo, hein? O pai que queria encontrar ela, o pai foi e a guria voltou.
Olha aí, é outro ponto legal.
Vai ter que criar a Ing lá no umbral agora, sei lá.
Porque vai criar a filha mal criada.
Agora ficou na casa também agora? Nos destroços da casa?
Não se fala, porque
de infiltração é foda.
Foi pra outro boneco.
Mas o espírito da Super Choque, ela fala que não sabe onde ela tá.
Super Choque
ela,
é foda.
Isso aí ela meteu muito de louco isso.
Eu também acho.
Não, assim... A Ing, ela entrou no corpo vazio da Ing já. A Ing morre com a velha apertando o pescoço dela. Porque a velha fala que pra...
Quando vetam as duas e a irmã mais velha só tá aqui figurando a boca da Ing.
Não, porque ela tá crescendo uma cabecinha na nuca, né? Que nem o Gabriel, assim. Tá...
Belial, que Gabriel. Ah, é que tu lembra do Maligno, não vai Maligno. Se
fuder. É que o... Não, calma aí.
Ele pega a tua referência.
Não, é que no Belial são duas pessoas diferentes.
Não.
No mesmo corpo.
Sim. É uma, até eles cortar fora.
Exato. Não, é um gêmeo siameses.
No Maligno também.
No Maligno é, eu nem lembro o que,
claro,
que é.
Claro, nasce a cabeça na nuca aquilo.
Já desde o início.
Ai, gente, cabeça. Para.
Olha a Paty fazendo carinho no irmão ali.
Queridos ouvintes, como de costume em todo episódio de filme, cada um de nós dá uma nota de 0 a 10, dessa vez para Inquilinos Macabros, Home for Rent. A gente soma nossas notas, divide e faz a média pra ver a nota que o Sábado 14 deu. Eu vou começar. Ai, foi bem complicado. Foi assim... Tá tudo bem, já te fiz passar por isso também. Mais de uma vez. Dos asiáticos, acho que foi o mais difícil de assistir até hoje. Eu só consegui gostar da atuação, achei prepotente o roteiro. Esse filme podia ser tão melhor, só construir as coisas, não ficar querendo enganar
o telespectador com ah, era outra coisa, ah, outra coisa. E tentou contar da forma mais confusa pra parecer inteligente. O CGI é ruim, mas dá pra passar pano. A trilha sonora, partes era Hereditário, partes era uma trilha de ação genericaça quando tava na correria, assim. Eu real só gostei da atuação.
Não, você gostou da transição dos olhos também. Era uma
mas
coisa,
aí tá? Um negocinho mais um efeito especial no
você
filme.
Você gostou de duas coisas, não começa.
Tá bom, então eu vou dar 1,5 pro filme.
Que caralho, isso?
Tá até o meu favorito.
Não, eu fiquei muito... Eu sofri muito, muito.
Pô, mas tu te abala muito, que eu sofri também. Minha nota não vai chegar perto disso.
Tá, sim, ó. Eu sofri demais. Vai daí, Marcelo, então, já que tua nota não vai ser tão ruim.
As minhas reclamações é quase igual a do Rômulo. Na questão, eu achei muito prepotente. Só que eu acho que antes de parecer prepotente o filme, ele só é muito cansativo da forma que ele apresenta as coisas. Depois, quando tu repara que ele tá fazendo isso por prepotência, daí tu só fica puto.
Tu acha que é prepotência
mesmo? Eu acho.
Acho que é só...
Eu acho que ele quis bancar de inteligente. Fazer um negócio que é muito foda e só ficou um negócio insuportável.
E eu acho no nível que apostaria dinheiro.
E é uma parada que fazia tempo que eu não sofria assim pra ver um filme tipo de achar tão cansativo.
Se não fosse pro Sala 14, eu tinha largado umas
três. Eu também. Eu teria largado no primeiro flashback. Se fosse contar a história do cara, eu já tinha largado. Mas assim, a atuação também, eu achei legal a atuação. Pra mim foi a única coisa que... Eu também não vou dizer que, nossa, salvou o filme, porque pra mim não salvou. Só é boa, não dá pra dizer que é ruim. Mas foi um filme complicado. Vou dar 3.
Não passou nem perto da sua nota. 3 é muito longe do 1.
Vai daí, Paty, salva os tailandês.
É só o Rômulo da metade da tua nota, só.
Pô, já dei 50% a mais que ele. 100%.
Cara, assim, eu até entendo o que vocês estão falando da questão de parecer, da prepotência e tal. Eu não consegui encarar isso como prepotência. Eu só encarei como, sei lá, não sei, talvez um pouco de falta de experiência em amarrar as coisas de uma forma melhor sem precisar ser tão longínquo, sabe? Mas mesmo assim, foi o que eu falei pra vocês aqui durante o podcast. Eu não sei, o filme me pegou, assim, o terror dele me pegou. Eu até assistiria o filme de novo pra pegar outros detalhes, de boa. Não agora, porque eu não quero ficar com aquele wom 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 na cabeça de novo.
Tem que limpar primeiro
aqui. Tô fazendo higiene mental de boa, assim, tá ótimo. Aliás, faça higiene mental antes de dormir, higiene do sono, bom? Mas eu gostei do filme, eu gostei das atuações, eu realmente me surpreendi. Não é uma coisa assim que você... Não é questão de xenofobia nem nada. Ai, meu Deus, surpreendendo com uma atuação tailandesa. Não é isso. É porque é o currículo dela que não tem muita coisa. E ela atua demais, a protagonista. Eu gostei muito dela. E foi um filme que me pegou. A agonia dele, o terror dele, do desenrolar das coisas, me segurou. Eu achei do caralho. Então, eu dou um 7 pra ele de boa. Apesar de ter esses conflitos, de realmente sentar e entender o que vocês estão falando, eu consigo entender que isso perturba vocês. Foi o que eu comentei. Eu trouxe o filme pro podcast já com o pé, sabendo que vocês não iam gostar, mas eu queria trazer ele pra discussão pra poder entender o que eu tava gostando do filme, mas...
Isso não é problema, a gente tá aqui pra falar de filme que a gente não gosta também.
Mas assim, se você tá ouvindo o podcast sem ver o filme...
Deve estar perdidaço como nunca. Eu acho que é o filme mais difícil de entender essa discussão sem ter visto. A coitada da Ana, que é a nossa apoiadora e tá aqui assistindo, eu acho que ela não viu porque eu vacilei e avisei só hoje. Deve estar boiando no
micro. Já é meio complicado de entender vendo. Imagina só escutando a gente.
Eu acho que vale a pena, sim, assistir. Não, assim, vocês podem até mandar e-mail depois. Puta que pariu, Patrícia, tu me fez assistir esse filme. Pode mandar, não tem problema. Vou aceitar. Dou um 7 pra ele, eu gostei do filme, achei legal. Eu espero que aí o cinema do terror deslanche pra caralho. E outra, uma coisa legal. Não tem dublagem, não é inglês, é na língua materna deles. E você que se vir, vai ler legenda.
Oi, eu quero dar os parabéns pros tailandeses. Que alfabeto desgraçado, cara. Não dá pra te diferenciar nada daquilo lá, meus parabéns.
Maluco aquilo, né, cara? Louco.
Cara, tu olha, pelo menos tu olha mandarim, tu olha japonês, os três tipos de letra japonesa que existe, tu vê a diferença. Ali não é, cara, é tudo quadriculado. Chega a me dar uma angústia.
E emenda tudo, né? A média fica 3,8333,8.
Tá, tudo bem.
E vamos de cartinha dos ouvintes e novidade das plataformas de streaming. Vamos para mais uma semana de leitura de mês de novidades plataformas de streaming aqui no Sábado 14. Lembre-se de seguir a gente nas redes sociais, @podcastsabado14 em todos os lugares, e quem quiser ter seu e-mail lido, mande para contato@sabado14.com.br. Marcel,
oi.
Quem quiser assistir Inquilinos Macabros, onde encontra?
Pode encontrá-los na Netflix ou ao lado da sua casa, de repente, não sabemos.
E o que mais entrou essa semana nos streamings?
Vamos lá, no Prime tá entrando A Estrada, Os Intrusos e O Homem nas Trevas, que nós temos episódio. No Max tá entrando Christine, O Carro Assassino, Linha Mortal, Drácula, A Última Viagem de Demeter, pra alegria do Rômulo.
Temos drops.
No Netflix está entrando Noite Passada em Sorro. No bem Now, ruim. Bem ruim. Eu quero ver ele ainda. Tenho um pouquinho de esperança.
Tá tanta esperança que faz 3 anos que o filme saiu.
Tô com medo de ver o Richard Wright ratear. No Now tá entrando Corra, Zodíaco, Rainfield, A Morte de Dar Parabéns, Pânico, original de 96, que temos episódio. Pânico 2, que também temos episódios. Garota do Trem, que temos episódio. Psicose, que temos episódio.
Que loucura.
13 Fantasmas, que eu espero que nunca temos episódio.
Ah, mas vamos ter.
Piscina Infinita e Os Espíritos. E essa semana é isso.
E estamos sem a Paty hoje, mas dessa vez foi por um problema nosso.
Problemas técnicos no Estúdio Sul.
Exato, e daí a Paty já foi dormir, a gente quis adiantar mesmo assim, então infelizmente não tem a Paty.
Bons sonhos, Paty.
Primeiro e meio da semana de Hierro Vieira, convidado, entre aspas, a fazer maratona. E aí, pessoal, tudo certo? Recentemente estive de Covid e dediquei meu tempo de caminha a assistir alguns filmes que estavam perdidos na lista e acabei batendo com os lançamentos de vocês.
Olha aí.
Espero que esteja melhores. Melhor. Maratonei a franquia Alien, meu xodó. Aracnofobia. Sou aracnofóbico e não consegui dormir em casa porque tive um surto e fui pra casa do boy. Caraca. Na casa do boy não tinha aranha. Assisti Feriado Sangrento 1408 e Entidade. Qual a minha surpresa com os episódios? KKK. Após a reassistida do Criador de Traumas, digo que Aracnofobia é o filme mais tenebroso que existe. Minha irmã pegou um daqueles negócios de puxar cílios, que parece uma perninha de aranha, e passou no meu pescoço.
Caralho.
E quem assistiu o filme sabe sobre a cena do chuveiro. Eu simplesmente, com todo o meu autocontrole, arremessei meu celular na parede, o qual está todo trincado. Caraca.
Fazer tua irmã pagar esse celular.
Gostaria de um episódio, porém, Paty, tenho total empatia por você, kkkk. Assisti recentemente um filme chamado Mama. Baseado num curta de 2 minutos, que esticaram por quase 2 horas. E adoraria um episódio para ver vocês exaltando, entre aspas, todas as grandes atuações e o drama nível Hellraiser Revelations.
Ah, é triste.
Mas... Feliz Páscoa e até um próximo. Eu nunca vi o Mama.
Valeu, Feliz Páscoa. Eu olhei, eu gosto muito do curto, demais o curto. Só que o filme, eles dão uma rateada no esticar. Não funciona. Tem umas ceninhas legais, mas...
Aí daí, Marcel, e-mail da nossa ouvinte ansiosa.
E-mail de Daniel Feijó. Bonecas feias não precisam ser assombradas.
Uma cor ansiosa e já mandou sobre o inquilino.
Olha aí, ó. Olá, locatários do meu coração. Sentir um mal-estar, uma dorzinha irritante ou um pressentimento ruim na noite de sábado? Noite de sábado, mal, de repente. Se sim, era eu excomungando vocês por 1 hora enquanto assistia aos Inquilinos Macabros.
Essa tá na conta da Paty, hein?
Não é, não.
Ficou bem claro no episódio.
Tira o nosso daí. Depois da primeira, por isso que ela mandou e-mail, ela ficou tão puta que ela não queria saber a sua opinião.
E por isso que a Paty não tá aqui, tá?
Exato, a Paty leu o e-mail e vazou, tá ligado?
Tá de castigo por escolher esse filme.
Depois da primeira hora, melhorou bastante e deixei de enviar os xingamentos. Desnecessário o primeiro ato, muito acelerado e nem pra assustar você viu. Apenas escancarou o mau serviço de corretagem tailandesa. Talvez por isso o filme não tenha me agradado. Como morei por muitos anos de aluguel, tenho birra de proprietários enxeridos e corretores de imóveis em geral.
Eu me perguntei isso no filme uma hora. Tá, meu, tu alugou a casa, deixa as pessoas fazer o que quiser.
A partir do segundo ato, ficou muito interessante. Mais história e personagens melhores desenvolvidos. Até acho boa a ideia de fazer um quebra-cabeça com diferentes pontos de vista para que o espectador compreenda o enredo aos poucos. Contudo, o início foi mal executado e muito longo. O final também me desagradou.
Gostou só do meinho.
Muito bonitinho para o meu gosto. Tem filme tailandês melhor e vocês sabem disso. Os ouvintes sempre indicam um ótimo. Nota 5. Uma nota 5 é esse ou esse ótimo é nota 5?
Eu acho que esse de agora.
Sugiro que escolham outro ano para pautar o podcast. Aposto que em 73 ou 93. Tiveram os filmes ótimos. 2003, com certeza não. Ah, moro na roça mesmo. Não é em sentido figurado.
Olha aí.
Sem sinal de celular e com água de poço.
Caraca.
A caceta. Acordo cedo para a lida do campo, já que em seguida o sol fica muito forte. Vaquinhas não tem, mas se um dia estiver, mandarei várias fotos.
Por favor.
Porém, tem um lago que pode ter ou não um crocodilo de estimação.
Olha, Perry.
Beijos do ouvinte da roça.
Muito obrigado, Daniel. E todo o teu ódio, manda pra Paty.
Manda pra Paty.
Não tenho nada a ver.
Manda o crocodilo pra Paty.
Próximo e-mail de Natalie Chandroski, o fofão gringo. Olá, sábados queridos. Tudo certinho? Tudo ok. Paty, comecei a ouvir Os Podrinhos e já tô adorando. Parabéns, tá show. Deixo aqui um agradecimento em nome da Paty, que eu tenho certeza que ela agradeceria. Então, muito obrigado. O episódio de semana passada tava ótimo, muito engraçado. Foi assistir o filme do Domingo de Páscoa. Comecei sozinha na sala e sem nenhuma pretensão. Do nada, meu filho sentou do meu lado e começou a ver junto. Ele adora a série do Chuck, mas nunca tinha visto os filmes. Aí meu marido chegou trazendo chocolate. Resumo, Domingão de Páscoa, a família inteira assistindo Chuck 2. Meu filho riu o filme inteiro, indignado que as pessoas têm medo do Chuck. De acordo com ele, bastaria dar uma bicuda no desgraçado e jogar ele longe, kkkkk. É impressionante o que uma criação sem colocar medos e implantar traumas pode fazer com o ser humano. Porque eu tenho verdadeiro pavor desse boneco maldito. Quando era pequena, vi só o começo de algum dos filmes, onde tinha uma esteira cheia de cabeças de bonecas que pareciam crânios.
É o do 3?
Nem sei qual deles era, é o 3 aí. Mas perguntei pro meu tio que filme ia passar e respondeu Chuck. Só isso, sem explicação. Quando as cabeças apareceram, saí correndo e gritando e me escondi atrás do armário da Copa. Minha mãe veio e xingou meu tio e fez trocar de canal. Só fui assistir depois de velha e ainda assim ele me dá arrepios. Esse filme envelheceu maravilhosamente bem e o querido Chuck ainda faz temor aos nossos pobres e traumatizados corações. Sobre a série, vimos apenas a primeira temporada, mas fiquei apaixonada. Com certeza vamos ver as outras. Meu filho adorou. Como ele é da comunidade LGBT, ficou encantado com a forma como a série lida com questões muito sérias de uma forma divertida e leve. A cena em que o menino pergunta se o Chuck não tem problema com o filho não binário e o Chuck diz, Jake, eu não sou um monstro. É absolutamente maravilhosa. Caraca, que maravilha.
É muito bom.
Eu nem sabia que era não binário o filho do Chuck.
Sim, é o Glenn.
Por hoje é só isso, meus trevosos favoritos. Agora é ir ver o que a maravilhosa Paty nos reservou até semana que vem.
Aí, e-mails pra Paty na próxima semana, por favor.
Observação, Paty, acho que a notícia do Patrick Wilson e a Vera Farmiga na CCXP é antiga. Esse ano eles ainda não anunciaram nenhuma atração, só começaram a vender os ingressos. Então a Paty não vai mais. Eles vieram na de 2019, não sei se dizer se vieram de novo depois, mas esse ano ainda não tem nada confirmado, infelizmente.
Então, alguém falou pra eles que a Paty ia já esconder o Patrick Wilson.
Tem que avisar a Paty, né? Porque ela não tá aqui, se ela não vê isso, ela vai.
Ficar esperando lá.
Último e-mail da semana.
Olha aí quem voltou, o nosso amigo Matheus Taufer.
Amigo que é maneiro. Eu tava preocupado, já tinha sumido uns bons 6 meses, eu acho.
Estamos aí sábado quartoseando. Não, quartosando. Estamos aí sábado quartosando as estradas do Brasil varonil. Bom dia, boa tarde, boa noite, galera medonha do Sábado 14. Estamos aí firmes, sem conseguir ver todos os filmes, mas escutando os EPs de vocês sem falta. Ah, muito obrigado. Dos últimos episódios, consegui ver A Entidade. Ouvi vocês no episódio, me parecia que já tinha visto o filme. Aí procurei, lembrei que na primeira vez achei uma bela perda de tempo. Aí assisti de novo e aí percebi que perdi mais tempo.
Não costuma melhorar quando essa impressão já é ruim, não costuma melhorar.
O filme realmente é escuro demais. E pra mim, que preciso ver no telefone, parece até um podcast.
Então assiste Batidão na noite logo, né?
Os outros, não sei se fui só eu, mas foi um daqueles filmes que a gente quase desiste de ver de tão arrastado.
Ô, louco.
1408. Cara, deve ter gasto 90% do orçamento pra pagar o Samuel Jackson.
Bem provável.
Observação, acho que na última leitura de e-mails, um ouvinte mencionou tigre e o Romulo não entendeu a referência. Mas acredito que seja sobre o time de Criciúma. O mascote é um tigre.
Ah, deve ser.
Mas aí ele escolheu o pior podcast que fazer referência de futebol. A Paty é a única que entende.
E não entendeu.
É.
Sem mais, até mais. Beijos e afagos a todos. Beijo, obrigado. Um abraço, Matheus.
Siga bem, amigo caminhoneiro.
Dirija com responsabilidade.
Queridos ouvintes, semana que vem nós vamos dar um passo além.
Pela primeira vez, três anos e meio de podcast.
Vamos falar de um clássico do extremismo francês. Já tivemos ouvintes pedindo extremismo francês aqui, então nós vamos botar o pé nessa água.
Vamos botar, vamos ver a temperatura, vamos ver se a parte entrou também.
Que filme será, Marcelo? E onde tem?
Nós vamos falar de Mártires, de 2008.
Ficar atento pro ano, porque ele tem um remake americano. A gente vai falar de 2008, o original francês.
Você pode encontrar ele no Now ou na Darkflix.
Olha aí, Darkflix, que é muito bacana, e o Now, que é de fácil acesso. Queridos ouvintes, seguinte, ele é um filme bem violento.
Bem pesado. Então, assim, galera que assiste com
também,
os filhos...
também dá susto.
Galera que assiste com os filhos aí, vamos ter um alertinha aí, porque violência é pegada.
Já vamos avisar que não tem violência sexual, mas ele é bem, bem violento e gráfico e bem pesado mesmo a temática. Então, assim, vamos com cautela. Mas é um filme muito bacana. Vale a pena ser visto pra quem tiver estômago. Até semana que vem e tchau!
Tchau, tchau.